temos connosco a nutricionista Mariana Chaves, tudo pronto para mais um episódio do Aprender a Comer. Mariana, bem-vinda.
Olá, Nutipa, obrigada.
E na semana passada falámos da dieta cetogénica, mas prometemos que íamos continuar, porque há muito a dizer sobre esta dieta. Mas, Mariana, se calhar vamos aqui criar algum contexto e voltar a explicar o que é a dieta cetogénica e depois já vamos para termos mais práticos.
Sim, senhora. Então, a dieta cetogénica, ela foi criada por questões de saúde, portanto, para epilepsia, mas hoje é utilizada para emagrecimento, para problemas que tenham do sistema nervoso central, o síndrome do ovário poliquístico, falámos disso também. Por acaso, não falámos a semana passada de uma coisa que é para quem tem, por exemplo, colesterol alto e triglicéridos altos, este tipo de dieta também ajuda a regular, assim como para diabetes tipo 2, ou seja, é um tipo de dieta que é saudável. É esta a mensagem que eu quero passar. É um tipo de dieta. Não temos todos que fazer esta dieta, é só para as pessoas entenderem que é um enquadramento saudável que, se algumas pessoas quiserem testar ou se acharem que no caso delas faz sentido, têm que saber que é saudável. Então, qual é a base da dieta cetogénica? É uma dieta que é rica em gordura, portanto, à partida tem que ter sempre 70% a 75% de gordura. E é baixa em hidratos de carbono, é a tal dieta que tem um mínimo de hidratos de carbono entre 5% a 10% do valor calórico total, ou seja, a tal conta que já aqui em tempos fiz, que é se uma pessoa consumir 2 mil quilocalorias, então 5% dessas 2 mil quilocalorias, quantos hidratos de carbono são na realidade? Que são 25 gramas de hidratos de carbono. Mas imagina que é uma pessoa, uma rapariga baixinha e que consome 1.500 quilocalorias por dia. Então 5% dessas 1.500 quilocalorias totais do dia dela, os 5% de hidratos de carbono já vão corresponder a 19 gramas de hidratos de carbono. Isso, obviamente, que são contas, não é? Regras de três simples que se fazem e que as pessoas conseguem hoje em dia facilmente fazer sozinhas. Normalmente é um tipo de dieta que faz sentido ser guiado só por uma questão, que é nós, com esta dieta, com este tipo de alimentação, com muita gordura, poucos hidratos e uma quantidade normal de proteína, os 20%, normalmente nós temos que entrar em cetose, ou seja, temos que produzir corpos tónicos. Como é que o nosso corpo faz isto? Agarra na gordura para produzir energia. O nosso
Exatamente.
corpo foi feito para utilizar como fonte de energia os hidratos de carbono. E, portanto, isto é um método alternativo que o nosso corpo tem, saudável, mas que, como eu explicava da outra vez, isto não existe um on e um off, não é? Nós temos que ajudar o nosso corpo
A
a entrar
adaptar-se.
neste, exatamente, a adaptar-se, a dita adaptação cetogénica, a conseguir fazer esta transformação de fonte de energia. E, portanto, quando eu digo estes cálculos é porque às vezes acontece algumas pessoas não entrarem logo em cetogénese e depois até dizem, bem, eu estou muito cansado. Ou seja, isto tem que ser eficiente. A pessoa tem ali 48 a 72 horas que, passando a cumprir um plano cetogénico, tem que conseguir entrar em cetose e aí sim os corpos tónicos têm uma maravilha que atiram-nos a vontade de comer, não é, Ana Filipe? Aquilo que eu
Sim,
estava a explicar.
falámos disso na semana passada, e como tu dizes, o acompanhamento é muito importante. Cada corpo é um corpo, tem aqui uma adaptação diferente e, portanto, é necessário que tudo isto seja acompanhado. Oh, Mariana, em
É,
termos
faz sentido.
práticos, como é que isto se faz?
Pronto, então é assim. Vamos falar aqui de o que é que não se pode pôr e o que é que se pode pôr, não é?
Certo.
E depois tinha pensado em falar de ideias de snacks, porque normalmente o mais difícil neste tipo de dieta são os intermédios e não tanto o almoço e jantar. Portanto, o que se deve tirar à partida serão cereais, e quando eu digo cereais, é as pessoas pensarem em tudo o que tem de base de cereais. É o arroz, é a massa e a batata, é o pão, é as bolachas, é as tostas, não é? Isso é tudo base de cereais. As leguminosas, porquê? Porque isto é tudo fonte de hidratos de carbono, não é? E para esta dieta funcionar, nós temos que seguir a estratégia. As frutas com muita frutose, portanto, com muito açúcar, também têm que ficar de parte. As bananas, diospiros, figos, mangas, mas as frutas com baixa quantidade de frutose ou com baixo índice glicémico conseguem-se pôr, e eu já vou explicar mais à frente. Eu sou apologista de que se ponha, mesmo que isso tenha que ser uma coisa mais controlada por mim, acho que faz sempre mais sentido. Claro que se tira os açúcares, não é? Que é a fonte de hidrato de carbono de maior absorção, mais rápida absorção e que faz pior à nossa saúde. E quando eu falo em açúcares, claro que as pessoas se lembram do quê? Bolos, gomas, açúcar no café. Mas eu queria também dizer, por exemplo, os molhos muitas vezes têm açúcar escondido.
Certo, é verdade.
E disto, pronto, imagina, ketchup tem, não é? Isso eu acho que uma parte das pessoas sabem, mas não sei se sabem que a mostarda, por exemplo, mostarda Dijon ou mostarda mais simples, tem na sua constituição açúcar. Algumas maioneses de compra, portanto, já feitas, também têm na sua constituição açúcar. Agora perguntas, Ana Filipa, mas se eu fizer uma maionese em casa, eu ponho açúcar? Não.
Não, claro. Portanto,
exatamente. A maionese é um produto que, à partida, feito com a receita tradicional, não terá açúcar e, portanto, é um produto que consegue estar na alimentação cetogénica e as pessoas às vezes acham que não é saudável, mas na realidade é ovos, azeite e óleo ou só azeite e um bocadinho de vinagre ou de sumo de limão, portanto é assim que se faz e com sal, depois podemos variar um bocadinho, mas é um produto que pode ser saudável, obviamente que temos um controle na quantidade. Mas então, o que é que falta aqui dizer que não se pode também na dieta cetogénica? Não se pode beber álcool, que acaba por ser aqui às vezes um handicap.
Sim,
mas lembrando o que eu expliquei na semana passada, eu penso que eu falei dos tipos de dieta cetogénica e um deles é a cíclica, ou seja, que nós podemos quebrar o ciclo da cetogênese um dia por semana, máximo dois, e depois retomar, sendo que já sabemos que para ativar a cetogênese demora 48 a 72 horas, dependendo de cada um, mas depois hoje também vou dar uns truques para ativar mais rápido. Mas então, às vezes as pessoas dizem, bom, mas eu quero pelo menos um jantar em que eu possa beber dois copos de vinho. Tudo bem, então vamos fazer disto de forma esquematizada e estrategicamente montado para que possa ter essa pausa e ainda assim continuar a receber os louros deste tipo de dieta. E por último, a única coisa que também tem que se ter aqui algum cuidado são os queijos mais magros. Ou seja, um queijo quando é magro, imagina um queijo fresco, um requeijão, uma mozzarella, são queijos que, não tendo grande quantidade de gordura, não é? Versus estarmos a comer um queijo da ilha, um queijo da serra, não é? Tem muito pouca quantidade de gordura em comparação com esses, mas têm a lactose, o açúcar do leite. E, portanto, são produtos que nós não deveríamos incluir na dieta cetogénica. Agora, como eu expliquei há pouco, nós temos uma margem para os hidratos de carbono, não é? Há pouco, em termos de gramas, que é aquilo que se lê nos rótulos, não é? Eu falei-vos entre 25, 19. Claro que isto é uma coisa que é muito individualizada. Há pessoas, principalmente as pessoas que têm mais peso, são aquelas que normalmente têm mais resistência à insulina, ou seja, são aquelas que toleram menos quantidades. E, portanto, para ativar a cetogênese, vão precisar de menos quantidade de hidratos de carbono. Mas uma pessoa com 6 ou 7 quilinhos a mais, normalmente com estas quantidades de hidratos de carbono, 25 a 19, consegue ativar a cetogênese. E claro que eu posso ir buscar, imagina, um iogurte mais gordo, em que eu vou olhar para a quantidade de hidratos de carbono, se que está lá no rótulo, não é? Eu não estou a falar chinês, ou seja, é na hidratos de carbono dos quais açúcares, e vamos lá ver no total dos hidratos de carbono, é o primeiro, esse valor que interessa, se estivermos a falar aqui de 8, 4 gramas de hidratos de carbono, está tudo bem.
Portanto, existe essa margem. Mariana, vamos passar para os snacks, porque estamos a ficar sem tempo.
Ah, então deixa-me só dizer, o que é que tem que incluir numa dieta cetogénica? Sem dúvida. Então, carne, peixe e ovos, sem dúvida. E temos que incluir peixes gordos, salmão, atum, a cavala, que eu sou apologista, a sardinha. Nas carnes mais gordas, ou pelo menos meias gordas, como eu costumo dizer, ou seja, o frango e o peru não são a base da dieta cetogénica, tem que haver aqui mais consumo de carnes de vaca, carne de porco, pato, que são tudo carnes um bocadinho mais gordas. Mas claro, se me perguntarem, é preferência ao peixe, não é?
Claro.
Os ovos também são uma constante. A meu ver, os vegetais têm que estar em quase todas as refeições, porque não se come gordura animal sem comer um vegetal. Depois, queijos meios gordos, flamengo, brie, camembert, emmental, gouda. Isso são todos queijos que são execuíveis, azeitonas, já falámos disso há pouco tempo.
Temos
abacate
um
tem que estar, o coco desidratado, por exemplo, ou mesmo o leite de coco para cozinhar, os frutos secos é a base da dieta cetogénica também, as sementes, amêndoas, pistachos, avelãs, as sementes de abóbora, etc, etc. Podemos utilizar azeite, manteiga, algumas natas, obviamente que é gordura saturada e então temos que controlar um bocadinho mais a quantidade, mas é para saber que não se quebra o ciclo da cetogênese, porque assim que nós, imagina, quando nós quebramos o ciclo, nós demoramos outra vez 48 horas a ativar pelo menos, portanto, é bom as pessoas saberem o que é que podem incluir, não parando o ciclo. Estou-me a lembrar aqui, por exemplo, de um snack de presunto também, um presunto, azeitonas, uns queijinhos, para quem gosta de mais salgado, isto consegue-se. Existem receitas de tostas, por exemplo, feitas com sementes, a base de sementes e azeite, e pouca farinha, e que normalmente, portanto, a quantidade de hidratos é muito pequena e também se consegue pôr, é diferente comer uma fatia de pão. Chocolate preto consegue-se pôr, conseguem-se fazer hoje em dia panquecas com farinha de coco, com farinha de amêndoa, completamente execuível. Estão-me a lembrar de guacamole com os palitos de vegetais, uns morangos com natas, por exemplo. Porquê? Porque as frutas com baixo índice glicémico, principalmente os frutos vermelhos, conseguem-se perfeitamente utilizar em porções mais pequenas. O que é porções mais pequenas? Não sei se te lembras que uma porção de fruta em morangos são 250 gramas e, portanto, se estivermos a falar em 100 gramas, que é uma quantidade em uma taça, é uma quantidade generosa, dá perfeitamente para incluir, porque só estamos a falar aqui de 6 gramas de hidrato de carbono, portanto, é execuível. Eu sei que estamos com pouco tempo, queria só dar aqui mais um exemplo. Por exemplo, um iogurte gordo com um bocadinho de manteiga de amêndoa e um cacau em pó,
certo?
Portanto, uma colher de sopa de cada. No total, eu estou a ter aqui apenas as 9 gramas de hidrato de carbono. Portanto, há pouco falei, entre 19 a 25, portanto, estamos bem. Isto é uma coisa que eu consigo incluir numa dieta cetogénica. Se eu quiser pôr morangos, ok, os morangos só já têm 6 gramas de hidrato de carbono, então eu se calhar faço só o iogurte com os morangos, ou faço só os morangos com cacau em pó em cima, ou com um bocadinho de manteiga de amêndoa, ou de amendoim. Portanto, são essas conjugações que tenho que ir fazendo. Queria-te dizer que, só para finalizar, existem também batidos que se conseguem fazer, batidos low carb, portanto, consegue-se fazer um batido com uma quantidade reduzida de leite ou de bebida vegetal, mais ou menos, normalmente a 100 ml, com um bocadinho de manteiga de amêndoa ou manteiga de amendoim, com leite de coco, por exemplo, é uma coisa bem gorda, e pôr um bocadinho dos ditos frutos vermelhos. Isto é um batido que se consegue fazer. Porque às vezes as pessoas pensam que só vão ficar a comer frutos secos e azeitonas, e quem tem um padrão mais doce precisa destas alternativas. E dizia-te há pouco que, para quem se sente mais cansado, normalmente são aquelas pessoas que estão a ter dificuldade em entrar em cetose, não estão a conseguir ser tão eficientes no processo. Existem suplementos, hoje em dia. Uma das coisas que se fala é dos MCTs, portanto, são os triglicéridos de cadeia média, que são, basicamente, é uma gordura que nós conseguimos digerir rapidamente, porque não mobilizamos as nossas enzimas digestivas e, portanto, é de absorção rápida e isso ajuda a entrar em cetose. E também existem já as cetonas exógenas, são suplementos que se compram, que também muitas vezes permitem que haja esses corpos cetónicos mais rapidamente produzidos, mais rapidamente presentes no nosso sangue, e isso também facilita não haver tanto cansaço e entrar em cetose rapidamente.
Claro, cada corpo é um corpo. Pronto. E como dizíamos há pouco, ser acompanhado ajuda muito, porque é necessário fazer aqui estas contas também e portanto, é o ideal. A Mariana Chaves junta-se a nós sempre neste dia da semana, num episódio do Aprender a Comer. Na próxima semana cá estaremos. Mariana, obrigada. Até para a semana.
Obrigada, Ana Filipe. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.